E agora é a hora do Economia em Foco e hoje vamos falar sobre imigração. A crise na Venezuela tem feito muitos venezuelanos se deslocarem para países da América Latina, Brasil, Chile, mas principalmente Bolívia e Peru, também a própria Colômbia. Como que nós podemos entender o impacto do imigrante na economia nacional? Há saídas e saídas. Toninho, como é que a gente pode entender a imigração e a economia? Olá.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Olha, a imigração ela pode ser um fator positivo quando a economia está crescendo. Isso, neste momento, quando a economia cresce, normalmente a taxa de pleno emprego ela fica muito próxima a 4,5%, o desemprego é relativamente muito baixo, nós temos uma pressão muito grande nos salários. Quando a imigração acontece neste momento, normalmente a gente acaba concedendo aí muitas oportunidades para o imigrante. Mas quando acontece um momento de crise econômica ou em um momento em que a economia não vai tão bem, normalmente esse imigrante ele entra necessitando de recursos do Estado, e aí com alimentação, saúde, e também acaba competindo de forma direta pelo emprego, que hoje, nas condições que nós vemos o Brasil, outros países como o Peru, a Bolívia, a própria Argentina, se encontram na mesma situação. Então, neste momento, ele acaba pressionando um pouco mais a economia quando acontece essa imigração.
E a gente tem que levar em conta também que nós temos imigrantes e imigrantes, né? Os qualificados e não tão qualificados assim, né?
Sim, sim. Esse é um fato muito importante. Tem alguns estudos que até trazem o efeito do imigrante ao longo da história. Normalmente, os imigrantes que têm, pelo menos, ensino superior, eles acabam contribuindo na renda per capita. Normalmente, devido à sua capacidade de geração e à sua produtividade. Em alguns países de primeiro mundo, em que a população tem uma idade um pouco significativa, em que alguns trabalhos manuais eles já não são tão executados, são executados por pessoas, né? Então há necessidade da imigração. E vale lembrar também que a imigração é um fator importante quando você precisa reduzir a idade média da população. Então você tem um bônus aí de produtividade. Mas quando ela acontece em momentos em que há crise econômica, normalmente você acaba dividindo o bolo e as condições ficam um pouco piores.
Agora é só falarmos disso a médio e longo prazo, porque quando o imigrante chega, ele vai competir no mercado com um perfil do chamado trabalhador nacional, né? Em alguns países, a imigração foi muitas vezes estimulada por falta de mão de obra em determinados setores. O Brasil, por exemplo, viveu no século XIX a imigração para a substituição do trabalho escravo. Nós tivemos muitos brasileiros que foram trabalhar no Japão à procura de emprego e havia um estímulo migratório para o Japão. Agora as coisas mudam um pouco quando a gente fala dos imigrantes na atualidade, né? Usando aí os venezuelanos como exemplo.
Sim, as condições da América Latina, ao longo da história, elas comparadas com o país do primeiro mundo, nunca foram tão boas, né? Então esse imigrante, normalmente ele vem com uma escolaridade muito baixa e normalmente com algumas necessidades, inclusive alimentação, assistência, isso acaba competindo com o imigrante brasileiro. Cabe destacar também alguns aspectos culturais, né? Um outro fator que é importante, se a gente for pensar isso no longo prazo, o Brasil é um país relativamente novo. Se nós conseguimos aproveitar essa mão de obra que está vindo e, de certa forma, em um momento que nós estivermos aí com um crescimento econômico, normalmente a gente consegue dar um up no nosso PIB. Então, alguma estratégia tem que ser pensada aí, justamente para a gente não aumentar a dependência dos recursos do Estado.
Então você precisa ter, dentro da economia, mecanismos que gerem empregabilidade para o imigrante e uma melhora do próprio mercado de consumo e, ao mesmo tempo, um impacto menor no processo inflacionário.
Sim, e, inclusive, algumas políticas brasileiras já têm feito isso. Estão alocando os imigrantes em locais em que há possibilidade de gerar pelo menos um suporte básico para que ele possa ter uma vida digna. Eu acho que dentro desse quesito, o Brasil faz um papel substancial e exemplar para os outros países na medida que ele oferta toda essa estrutura básica para suporte, né? Hoje a Venezuela está nessa condição, mas nós já estivemos em condições similares em momentos anteriores, né? Temos que lembrar disso. E o ponto importante disso é que essa alocação ela é feita pelo Exército, e outro ponto também é que se nós pensarmos uma estratégia a longo prazo, provavelmente a gente consegue aproveitar essa mão de obra e possivelmente dar uma ampliação no nosso PIB.
Inclusive você tem no Paraná, por exemplo, trabalhadores venezuelanos que são localizados, são orientados, né, para serem contratados, encaminhados pelo Exército. Eu cheguei a conversar com empresários que têm trabalhadores em suas empresas, que são orientadas pelas Forças Armadas e considero que é uma ação importante.
Sim. Há toda essa estrutura. O Brasil, segundo a ONU, é um dos principais países que dão suporte a imigrantes. Tem sido exemplo para outros países da América Latina, no caso Peru e Colômbia, e a gente tem que continuar com esse suporte, né? Alguns países, como a Argentina, têm sofrido um pouco mais devido à sua crise econômica, que está em um nível muito substancial, a inflação também está elevada. E um ponto também importante, pensando na questão institucional, na medida que o Brasil recebe esses imigrantes, ele também favorece, talvez, um apoio político, um diálogo político um pouco melhor com os outros países.
Tony, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Um abraço.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Toninho, Economia em Foco, @cbnmaringá.com.br.